aspecto gnoseológico, né, em Platão, é necessário o recurso às ideias para que possa haver o conhecimento. As ideias estão nesse sentido, né, condições de possibilidade para o conhecimento. Daí, propriamente, inclusive, a segunda navegação empreendida por Sócrates no relato da sua autobiografia no Fédon, da insuficiência da explicação, né, da natureza com base na própria natureza, as explicações últimas do mundo natural com base nesse próprio mundo natural e o recurso ao mundo das ideias. Então, as ideias têm essa valência, essa dimensão ontológica de possibilitarem um conhecimento científico. Em Kant, como nós já estamos percebendo, as ideias não têm essa dimensão gnoseológica, essa dimensão da gnose, do conhecimento, ou seja, com base nas ideias, nós não podemos estabelecer, construir um discurso científico, porque essas ideias não encontram na experiência possível um elemento congruente. Então, não podemos intuir numa experiência possível o objeto visado pela ideia. E, portanto, né, uma regra fundamental do conhecimento é aí. É desrespeitada e, portanto, não há um conhecimento proporcionado pelas ideias transcendentais. O que sobra de comunhão com Platão é essa dimensão axiológica, né? Ou seja, de axios e valor, a dimensão ética, a dimensão moral, ou seja, nas ideias, nesse campo das ideias, nós vamos encontrar as condições de possibilidade para pensar o fenômeno moral e propriamente o critério da moralidade. Obviamente, como vai ser feita essa vinculação, né, entre a ideia e a questão moral em Kant e em Platão, esse modo, essa maneira de abordar o problema será diferente, né? Já foi comentado anteriormente aí, a ideia, como elemento subjetivo em Kant, em Platão, um elemento transsubjetivo, né? Mas, de qualquer forma, né, permanece aí esse vínculo, entre ideia e liberdade, ideia e a questão moral. E o Kant, né, na terceira antinomia, vai mostrar, a possibilidade de se pensar, uma causalidade mediante a liberdade, juntamente com uma causalidade mediante as leis da natureza. Quer dizer, isso não significa que a questão moral, aos olhos de Kant, e a lei moral, o imperativo categórico, serão aqui, né, demonstrados, comprovados na crítica da razão pura. Mas ele, no contexto, né, da dialética transcendental, no contexto aí do segundo livro da dialética transcendental, que diz respeito aos silogismos dialéticos da razão pura, e mais propriamente no capítulo sobre a antinomia da razão pura, né, o terceiro conflito das ideias transcendentais, ele vai, discutir justamente como é então possível pensar a causalidade segundo leis da natureza e uma causalidade também mediante a liberdade, né? Como que pensar esses dois tipos de causalidade não são dois pensamentos incongruentes, embora, como já disse anteriormente, isso não implique em dizer que aqui já tenha demonstrado a lei moral e o imperativo categórico. Mas, em princípio, esses dois tipos de causalidade são possíveis. Isso é levado a cabo porque é no campo da ideia, no campo do incondicionado, que nós podemos encontrar a vinculação, entre ideia e liberdade.